Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui no canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal daquilo que é a política e a economia. Ora, connosco, semanalmente também, estamos o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, o Carlos Albuquerque, à minha direita, e longe, mas muito longe, está o Jorge Morrão. Ora, antes de irmos para a emissão de hoje, quero só lembrar que o canal Acordo do Dinheiro tem várias parcerias. A mais importante, a principal, é com a Prozis, e depois ainda temos uma parceria com a Belt Seguros, faz mediação de seguros online. E ainda este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que temos para si hoje? Deixe-me recorrer aqui à cábula, que foi uma decisão dos três que fazem o programa. Temos em primeiro lugar os juros de Sócrates e o IRS, o Jorge Morrão já vai explicar isto, o condicionamento da comunicação social, as propostas em relação ao IRS e ao e ainda PPC, Pedro Passos Coelho, e ainda temos as celebrações de Abril. Jorge Morrão, estás muito longe, mas eu começo por te pedir para explicar o que é isto dos juros de Sócrates e o IRS.
Os juros de Sócrates, no fundo, é também, quer dizer, sermos um bocadinho jocosos sobre o que está a passar em relação ao IRS. Houve um grande debate neste momento sobre a redução que foi proposta pelo governo relativamente ao IRS. E houve muita gente que ficou surpreendida, alguns ficaram ofendidos por não se ter ido mais longe no IRS. Eu julgo que se poderia ir mais longe, mas temos que sempre nos voltar ao pecado original. E o pecado original está no volume de dívida pública que nós temos. Ou seja, a partir do momento em que Zé Sócrates nos brindou com aquele crescimento anormal da dívida pública e depois levou à intervenção da Troika, as contas públicas ficaram num espartilho porque duas ordens de razão. Uma era porque os credores queriam que elas voltassem a ser contas públicas em que não sejassem mais déficits, o que significaria que os impostos teriam que aumentar, os juros também teriam que aumentar porque a dívida tinha aumentado apesar da taxa de juros ter sido cair e, por outro lado, tínhamos o país arregimentado pelos grupos de interesses na despesa pública. E, portanto, a margem de manobra dos governos ficou muito estreita. E ficou tão estreita que depois veio a austeridade de Pedro Passos Coelho, veio a austeridade do Partido Socialista e agora vem uma espécie de, não é uma austeridade, mas é um realismo do governo da AD. E, portanto, o que eu queria, para que ficasse na memória dos portugueses, é que os governos têm imensa dificuldade em fazer uma gestão de finanças públicas no sentido de devolver mais dinheiro aos portugueses, porque houve governos que decidiram fazer investimentos ruinosos e decidiram manter despesa pública elevada sem cobrar impostos durante alguns anos. E, portanto, temos neste caso, aquele famoso ditado popular, todos ralham e ninguém tem razão. E portanto era só registar que não nos podemos esquecer que estamos a ter baixas reduções de impostos porque as finanças públicas não o permitem. E depois vem o cinismo do Partido Socialismo e da hipocrisia. E qual é o cinismo e hipocrisia? É virem com artifícios estatísticos em que a dívida pública caiu, omitindo aos portugueses que quem pagou a descida dessa dívida pública fomos todos nós com taxas de inflação. Dizia que a responsabilidade da taxa de inflação do euro, obviamente, não é do Partido Socialista e muito menos dos portugueses, mas foi uma política que foi apoiada de forma, eu diria, entusiasmada pelo próprio Partido Socialista, que isso acontecesse. E, portanto, querem fazer um brilharete com um artifício E é bom nós lembrarmos sempre estes artifícios relativamente à política.
Mas Jorge, o artifício não foi apenas da inflação, foi algumas jogadas de tesouraria que se fizeram no final do ano para pôr a dívida abaixo de 100% do produto interno bruto. Antes de irmos a outro ponto, Jorge, deixa-me passar aqui ao Carlos. Carlos também tem uma versão sobre os juros de Sócrates.
Olá, boa tarde a todos. Jorge, boa tarde.
O Sócrates deve estar com as orelhas a arder.
Tenho uma versão sobre os juros de Sócrates que vai ainda mais longe, porque isso tem... Acho que é importante falarmos nos juros de Sócrates, mas é muito importante falarmos em tudo aquilo que foi feito na correção dessas assimetrias que resultaram da gestão de Sócrates, mas também em tudo aquilo que foi feito depois. O Jorge levantou um tema que é extremamente importante, que é os juros que pagamos são uma enormíssima restrição àquilo que é a gestão das contas públicas. E este tema do IRS é interessante também neste domínio. Porquê? Porque nos diz que estamos a discutir, digamos, a dúvida existia sobre uma descida adicional de 1.300 ou 1.400 milhões de euros ou uma descida adicional de 200 milhões de euros. Já falamos depois disso. Mas eu só quero contextualizar os juros com estes valores. Se nós descêssemos o IRS em 1.500 milhões de euros, era uma enormíssima vantagem para os portugueses. Agora, o que é isso de 1.500 milhões de euros?
E era um problema gravíssimo para os juros da dívida.
Camilo, nós pagamos de juros anualmente 6 mil milhões de euros.
É verdade. Já pagámos 8 mil milhões.
6 mil milhões de euros. Eu tenho aqui à minha frente uma tabela que eu fui buscar ao IGCP, sobre os juros que pagámos nos últimos, desde o ano 2000 até 22, porque é os dois. Nós pagamos por ano 6, 7, 5. Durante os governos do Passos Coelho, com a dívida toda que tínhamos e depois com a parte que veio da Troika, nós pagávamos 7 mil milhões de euros por ano de juros.
Carlos, para quem está daquele lado, que não percebe nada de números, vamos fazer esta conta. Os 6 mil milhões de euros que tu referiste, que são o último número que nós temos, correspondem a 6 pontos baixo da gama.
E correspondem a 4 vezes aquele grande benefício que aconteceria se falássemos em mais 1.500 milhões de euros de redução do IRS. É só para que isto contextualiza bem, porque as pessoas percebem que o Governo diz que é impossível reduzir um adicional de 1.500 milhões de euros. Vai haver uma redução num adicional de 200 milhões, ok. Mas este adicional de 1.500 milhões de euros seria possível se nós não pagássemos por ano 6 mil milhões de euros de juros todos os anos, desde há não sei quantos anos. E eu gostava de contextualizar um pouquinho ainda mais. Nós, no ano 2000, estou a falar em valores médios anuais, não é final de ano. No ano 2000, a nossa dívida pública, o estoque médio anual, era de 65 mil milhões de euros. Em 2000, 65 mil milhões de euros. Em 2011, ano em que o governo do Sócrates saiu e entrou depois o governo do Passos Coelho, a dívida pública estava em 164 milhões de euros.
Já vai em 279.
Agora, 164 milhões de euros.
Mil milhões de euros.
164 mil milhões de euros. Foram mais quase, nestes 11 anos, 100 mil milhões de euros. Com uma taxa de juro que agora está mais baixa, mas naquela altura andaria próximo dos 4%, nós pagámos como adicional, naquele período, mais 4 mil milhões de euros todos os anos.
Pois.
Não pagámos 4, pagámos 4 mil milhões de euros adicionais
a mais
todos os anos. E depois, daquele processo, que foi o processo de recuperação do país, depois da falência, da quase falência do país, o tema da dívida pública tem sido tratado, contas certas não, assim, porque o grande objetivo do país deveria ser uma redução firme, forte da dívida pública. E os governos, nomeadamente o Partido Socialista, nunca procuraram reduzir custos, nunca procuraram racionalizar o aparelho de Estado. Contas certas é sempre aumentar a carga fiscal e gastar não mais do que isso.
Oh, Carlos, vou dar mais um número. Desde 2016 até a demissão do governo, António Costa, a despesa pública aumentou 47%.
Certo. E eu vou dar mais dois números que são interessantes. Uhum. Desde 2015 até 2022, que são os números que estão neste momento publicados nos relatórios do IGCP.
Instituto de Gestão do Crédito Instituto Público, de Gestão do que Crédito é quem gera a dívida pública portuguesa.
Há uma variação de juros anual que é sempre negativa. Mas depois o IGCP divide essa redução em duas componentes. A componente que resulta do aumento do estoque da dívida, uhum, e a componente que resulta da redução do custo da dívida, pela redução das taxas de juros. Nestes anos, a componente que resulta do efeito do estoque, do efeito do aumento da dívida, é de cerca de 1.600 milhões de euros. Nestes anos todos, 1.600 milhões de euros. Ou seja, o aumento da dívida pública desde 2015 até 2022, e falta 23,
sim,
o aumento da dívida pública, o aumento do valor da dívida pública, gerou um acréscimo de custos...
Por ano?
Não, não, total, total. Ah, okay. De 1.600 milhões de euros.
Ok.
Mas, a redução do custo, a redução do preço, a redução da taxa de juro, uhum, coisa que o nosso governo é completamente alheio...
Sim, foi o BCE.
Coisa para a qual nós, Portugal, não tivemos qualquer tipo de peso... A redução da taxa de juros gerou uma poupança de 4,2 mil milhões de euros. Ou seja...
Se nós neste momento estaríamos a pagar 10 mil milhões de euros por ano.
Se nós tivéssemos conseguido manter o saldo nominal da dívida pública, só manter desde 2015 para cá, tínhamos poupado... 1.600, 1.700, 1.800 milhões de euros.
Não foi isso que aconteceu.
Que não foi isso que aconteceu porque os governos procuraram sempre gastar o dinheiro, claro, que vinha entrando do aumento dos impostos e do aumento da carga fiscal. Portanto, só por curiosidade, se nós tivéssemos em 2022, cuja taxa de juro média foi 1,7%, a mesma taxa de 2015, que era 3,4%, sim, tínhamos pago mais 4 mil milhões de euros de juros.
Pois é.
Portanto, estamos a falar num tema... O Jorge é importantíssimo ter levantado este tema, porque nós sofremos hoje...
Oh, Carlos, mas é oportuno que vocês tragam um tema hoje, porque isto explica porque é que não se pode ir este ano reduzir mais 1.500 milhões de euros de impostos.
Explica, mas não se pode porque desde os tempos em que nós aumentámos de uma forma...
Porque alguém pecou lá atrás.
Porque alguém pecou lá atrás e porque alguém continuou a pecar todos os anos... Até agora.
Isto foi o tema, aliás, que eu trouxe hoje para o programa da manhã do
até agora,
do
até agora, a redução da dívida pública e a redução dos encargos com a dívida pública é absolutamente fundamental. E depois, que não me agravante, vou já terminar. Todo este aumento de despesas do Estado foi feito, vamos lá ver, podemos estar ou não de acordo com os investimentos públicos, mas onde é que se gastou menos? Justamente no investimento. Onde é que se gastou mais? Na despesa corrente. Claro.
Aliás, também para recordar aos seus espectadores, o Jornal de Negócios publicou recentemente um gráfico que mostra que nos 8 anos de António Costa, o investimento público foi sempre abaixo das previsões do Orçamento de Estado.
E isso é um artifício. Porquê é que isso é um artifício? Porque o Orçamento de Estado é feito, teoricamente, uhum, em função daquilo que são os custos previstos e os investimentos previstos, o Estado ou o Governo apresenta um orçamento com uma determinada carga fiscal. Aquela carga fiscal é criada para acorrer aquelas despesas. Se no orçamento se sobrevalorizasse e aumentar artificialmente as despesas, a carga fiscal vem mais alta. Uhum. E, quer dizer, o que é que nós pensamos sempre? Que as despesas, nomeadamente os investimentos, foram sempre deliberadamente aumentados, artificialmente colocados em valores elevados, por um lado, por pura propaganda política, mas por outro, para justificar o aumento da carga fiscal, que depois dá origem aos tais excessos e aos tais superávites orçamentais. Mas isso é um artifício.
Exatamente. Bom, deixa-me ir ao Joaquim. Joaquim, os juros de José Sócrates, que era o que nós estávamos a discutir. Isto é uma restrição hoje em dia para a nossa vida orçamental.
Camilo, o que é que José Sócrates saberia dos juros que estava a impor à economia portuguesa? E o mais provável é que José Sócrates não soubesse nada disso.
Ou seja, era ignorância pura.
porque era o mesmo José Sócrates que tinha esta noção aproximada da verdade que a dívida pública não é para pagar, é para ir renovando.
Ó Joaquim, mas explique-me só uma coisa. O José Sócrates tem ao seu lado um professor de economia e finanças chamado Fernando Teixeira dos Santos. Como é que um primeiro-ministro pode ignorar uma coisa destas que o Joaquim está a dizer?
Não, porque o Fernando Teixeira dos Santos foi iludido por uma outra coisa. Foi iludido pela ideia de que o primeiro-ministro é alguém preparado para compreender as questões básicas da macroeconomia.
Mas não percebia nada.
Ora, naquele caso, era um pressuposto.
Sim.
Que não tinha adesão à realidade. Sim. José Sócrates só conhecia do dinheiro aquilo que precisava. E como de cada vez que precisava, tinha onde ir buscar...
O cofre da mãe. Ai, não, desculpem, mas é que graças.
É um bocadinho... Aqui há uma ironia nesse tipo de observação.
Mas quem se habitua a fazer isso na sua vida privada...
Exatamente, pois.
Quando assume um lugar de responsabilidade na vida pública, vai querer fazer a mesma coisa.
Uhum.
O ponto não é... responsabilizarmos o José Sócrates pelos erros que cometeu. O ponto é porque é que a sociedade portuguesa permitiu que isso acontecesse.
E porquê?
Sem sequer suspeitar, ou parecer suspeitar, do que é que estava a ser preparado nas suas costas. E o que estava a ser preparado nas suas costas era, pura e simplesmente, a entrega dos ativos económicos do país a entidades...
Externas.
Não só externas, como desconhecidas, isto é.
Sim.
Externas sem nome.
Ó Joaquim, a sua grande vantagem entre o Jorge, o Carlos e eu é que o Joaquim foi ator. Nessa altura, era conselheiro do Presidente antes, quando houve a primeira bancarrota, ou pré-bancarrota. Era conselheiro de Mário Soares, quando houve a segunda pré-bancarrota. Mas, Joaquim, como é que nós caímos na terceira? O país não aprende. A questão é essa. E agora, depois, o que eu acho espantoso é que o debate na sociedade portuguesa, como estava agora o Carlos a dizer e o Jorge, é que agora fala-se tudo, falam todos como se a coisa fosse deste momento de presente, e não é. Isto é a consequência dos erros do passado. Nós estamos a viver.
O que nós estamos a viver é o que acontece quando se acorda de um pesadelo. Porque aquilo que estamos a viver é a realidade. O pesadelo de que acordamos era uma fantasia.
Uhum.
Antes a realidade do que a fantasia. Mas... a realidade, por sua vez, foi usada para esconder a fantasia. Ou seja, toda a gente sabia, toda a gente com responsabilidade nestes assuntos sabia o que estava a passar. Mas ninguém se arriscava a dizer em público ou nos órgãos de comunicação social que o rei ia nu.
Uhum.
Ou, se quisermos, que o rei metia a mão no saco das esmolas.
Ó Joaquim, então agora vamos regressar um bocado no tempo. Das coisas que a mim mais me faz impressão como analista, em 2010, nem em 2011, em abril de 2010, este senhor deve saber bem que estava na banca, a banca portuguesa perdeu acesso ao financiamento exterior. Em abril de 2010, houve um banqueiro, o Fernando Henrique, que veio a público dizer, veio a público dizer aos quatro ventos que nós corríamos o risco de perder financiamento exterior. E a coisa continua a rolar como se não fosse nada até março de 2011, quando a gente ficou sem cheta. Como é que é possível?
Ou seja... ninguém mente, mas ninguém diz a verdade. Portanto, como é que é possível não mentir e não dizer a verdade? É simples, silêncio. Ou seja, os mudos ou aqueles a quem cortaram a língua vive naturalmente, assiste às coisas mais extraordinárias e não reage. Porque foram condenados ao silêncio. Isso acontece, ou essas condenações acontecem, quando a visão alternativa é pura e simplesmente eliminada. Não aparece em lado nenhum. Só vai aparecer no balanço final.
Pois.
Mas antes de chegarmos ao balanço
final...
Quando
chega à conta.
Não é possível denunciar isso. Mas quando chega ao balanço final e se denuncia e se explica afinal o que eram os juros de Sócrates... A resposta da sociedade portuguesa é: e o que é que nós temos a ver com isso? Não interessa nada. Já acabou, já passou. Ora, este tipo de reação, que se enquadra numa outra reação mais importante, que era referida repetidas vezes pelo António Borges, que era a capacidade de recuperação da economia portuguesa.
Uhum.
Dizia o António Borges que a economia portuguesa, quando desequilibra, desequilibra muito rapidamente.
Mas equilibra-se muito rapidamente também.
Mas depois, quando recupera, também recupera muito rapidamente.
E tinha razão.
Ora, é nesta propriedade da economia portuguesa que nascem as grandes vigarices. Porque quando se precipita no poço da crise, é tão rápido que o comentário é: foi azar. E quando recupera, também recupera tão rapidamente que o comentário é: é a habilidade dos nossos economistas. Não, não é nem uma coisa nem outra. É pura e simplesmente o que acontece a uma sociedade que há muitos séculos se habituou a operar sem os meios de intervenção adequados. Isto é, habituou-se a operar com base na dívida. Só há dívida onde houver a esperança do património. Porque sem a esperança do património ninguém empresta. Mas, então, o que é isso da esperança do património? Se foram as várias fases históricas em que a economia portuguesa pôde absorver fontes de capital que vieram da sua atividade de expansão geográfica. E justamente porque se capturar outras fontes de rendimento, para além daquelas que estavam associadas ao espaço nacional, são essas outras fontes de rendimento que permitem ir responder ao excesso de dívida que foi contraído nas fases anteriores. Este excesso de dívida tem sido o nosso viver habitual. E enquanto conseguirmos passar para outras fontes de rendimento, nem que seja através de empréstimos de emergência, nós vamos ocultando os juros de Sócrates.
Sim. Ó, Joaquim, deixa-me voltar ao Jorge.
Ó, Camilo, diz. Posso só dizer uma coisa, só mais um número que me parece interessante.
Muito bem.
A nossa dívida pública per capita, valores provisórios para 2023, é de 26 mil euros per capita.
Portanto, por cabecinha.
Ou seja, cada português deve dívida pública 26 mil euros. Se nós aplicarmos uma taxa de 2% ao ano, são 500 euros por ano para cada português. Portanto, uma família de 5 pessoas, casal e 3 filhos, por ano paga 2.500 euros de juros.
Por causa da dívida.
Por causa da dívida que vem de trás e por causa dos anos a fio, em que não se procurou de uma forma muito insistente e muito radical reduzir a dívida pública. Portanto, cada português...
Aí está um dado interessante.
Cada português deve 26.026 euros. Valores provisórios
para 2023. Uma família de 5 pessoas são 2.500 euros.
5 pessoas, uma família de 5 pessoas paga por ano, paga, efetivamente, paga como? Paga no IRS, paga no IVA, paga no IMI, paga nisso tudo, 2.500 euros de juros da dívida pública. É muito mais do que aquilo que seria a vantagem desta redução do IRS. Pois. Portanto, este é um número que eu acho importante. E nós pagamos porquê? Por causa da dívida que vem do Sócrates e por causa da dívida que tivemos que obter na altura da Troika e por causa dos anos seguintes, em que não se foi capaz de utilizar a descida nas taxas de juros para reduzir de forma muito mais significativa a dívida.
Sim. E manter-se. Agora, para as pessoas, para fazer um bocadinho de luz na cabecinha de muita gente, Carlos, normalmente o pessoal diz assim, ai, mas a dívida durante o Passos Coelho cresceu. As pessoas esquecem-se que é a dívida que foi assinada no programa de estabilidade pelo próprio José Sócrates.
Exatamente. Porque o país não tinha capitais. Porque claro. Como há bocado disse certo, os bancos deixaram de ter capital. Sim. Porque houve uma corrida aos bancos por parte da banca estrangeira.
Exatamente.
Não, quer dizer, esquecemos de um pormenor que é. Quando falamos em corrida aos bancos, pensamos que é aquelas pessoas todas na rua. Não. Houve uma corrida aos bancos por parte da banca internacional. Porque os bancos estavam a emprestar muito mais do que podiam.
É.
E, portanto, os bancos internacionais fizeram uma corrida e exigiram a redução daquele dinheiro todo.
Por cada euro que entrava, os bancos portugueses emprestavam 1,6, não é?
Exatamente. Esse é um indicador importante.
Jorge, vou voltar a ti, porque nós temos aqui uma coisa chamada o condicionamento da comunicação social. O que é que tu querias dizer? Já temos ali o Jorge na imagem.
Camilo, e fazer o programa à distância tem algumas vantagens, porque vou vendo a passar os comentários
dos espectadores.
Espectadores. E há um espectador que tem um comentário fantástico, diz que a culpa disto tudo é do Joaquim, porque o Joaquim andou metido nisto e não disse nada a ninguém. Estamos nós agora aqui e, portanto, em vez de descobrirmos isto, é bom porque assim deixa de ser a Troika, o Passos Coelho, e a Europa e o mundo e passar a ser o Joaquim, e portanto reduzimos o problema ao Joaquim e está resolvido. Eu trago o tema da comunicação social porque eu acho que é mais grave do que parece. Eu vou tentar recordar aquilo que nós dissemos há alguns 5 anos atrás. Havia 3 coisas que estavam a ser omitidas no debate político, quer por parte na altura da AD, do PS também, que era a crise da justiça, a crise da comunicação social e o Pedro Passos Coelho. Mas isto tudo vem sempre ao de cima. E vem ao de cima porque a sociedade portuguesa não quer fazer este debate e tem dificuldade em fazê-lo porque custa ouvir os resultados que poderiam surgir deste debate se aprofundar. Mas vamos à comunicação social. Este tema do IRS, que leva um jornal a alcandroar-se como quase ator político, em vez de relator da realidade.
Estás a falar do Expresso.
Estou-me a lembrar do Expresso, felizmente do IRS, demonstra que há alguma coisa errada na comunicação social. A comunicação social não é um ator político, a comunicação social escrutina, discute o que se fala na política, mas relata factos, agora não acusa personagens de falta de caráter ou falta à verdade ou isto ou aquilo ou aquilo outro. Acho que é excessivo, foi muito excessivo. Mas eu queria voltar atrás na questão do IRS, da comunicação social, e para nós percebermos o que é que se está aqui a montar. A primeira estratégia do PS foi dizer que tinha deixado os cofres cheios. E a segunda agora é vir dizer que, afinal, aquilo que o PSD, que a AD está a fazer, é resultante daquilo que eles já tinham decidido. Eles sabem o que é que estão a fazer, porque a única coisa que fizeram quando tomaram o poder foi dizer mal de Passos Coelho. E para evitar isso, estão a antecipar-se à AD, e a AD está a ir atrás desse caminho. E está a ir atrás desse caminho de forma, eu diria, um pouco ingênua. Porque a questão do IRS é muito simples. É a AD que está a governar, é a AD que entregou aos portugueses a redução do IRS, seja lá de onde ela vier. É um pouco irrelevante. Porque se quiserem fazer essa conta, por isso é que eu trouxe a conta de Sócrates, então vamos fazer a conta do que é que vocês nos trouxeram.
Ah, okay.
Então vamos fazer a contabilidade toda até ao fim. Não podemos estar a brincar às coisas. E, portanto, quando a comunicação social desliga uma coisa da outra, porque dá jeito para a estratégia de propaganda do momento, então é a comunicação social também tem uma crise. E a crise resulta do posicionamento dos próprios jornalistas, que não tem mal nenhum. O jornalista tem que ter a sua opinião política. Mas quando está a fazer opinião, não está a fazer jornalismo. Tem que ter noção disso. Porque senão nós estamos a misturar as coisas. E não podemos misturar. E então aquilo que se acusa nas redes sociais é que não há ética jornalística, não há deontologia, não há filtro, não há edição. Nós não podemos, depois na comunicação tradicional, estarmos a desconfiar do que está a acontecer. E quando Pedro Passos Coelho, eu estou a juntar isto tudo porque é importante as pessoas perceberem que isto é uma estratégia articulada. Quando Pedro Passos Coelho vem dizer que não lê um jornal, é óbvio que está a querer dizer qual é uma parte do problema do país. É que nos jornais, provavelmente, ele não encontra, não é só aquilo que ele gostaria que encontrasse, a fazer elogio a eles. É que tivesse um bocadinho de sentido de justiça. E, portanto, não é. Nós temos que. Ou seja, o que está a ser mais estranho é que nós temos que estar a fazer balanço. E nós não temos que estar a fazer este balanço. Quem tem que fazer este balanço é a comunicação social. Nós não podemos ter um ex-primeiro-ministro a vir dizer que não lê o jornal. Não temos um ex-presidente a dizer que não lê jornais e parece que está tudo bem. Não, não pode estar. Porque então é porque a pessoa não tem, vamos lá ver, não tem caráter, não tem coluna vertebral, não tem credibilidade, não tem autoridade.
Oh Jorge,
então nós temos um problema maior.
Deixa-me regressar um bocado atrás, porque quando estavas a falar dos 1.500 milhões de euros, que era supostamente a descida deste ano, tu não achas que o governo tinha ganho também se tivesse sido um bocadinho mais claro na forma como explicou o assunto?
Oh Camilo, não queria ganhar. Eu acho que o maior problema é que nós não temos, é histórico, na comunicação social portuguesa, não há nenhum primeiro-ministro de nenhum governo de direita que tenha tido boa imprensa. E o mais grave deste governo é que o estado de graça era um bocadinho mais longo e já nem o têm, já o perderam também. E, portanto, nós temos que olhar para isto de forma tranquila. Não há problema. O que o governo tem que fazer é governar dentro das suas possibilidades e, diria, dentro da estratégia que provavelmente até contém um conjunto de erros. Agora, não podemos estar a misturar a apreciação que fazemos da estratégia do governo com aquilo que o governo fez. O que o governo fez foi cumprir uma promessa eleitoral. Ah, mas queria-se dizer mais do que isso. Então, mas quem é que foi ludibriado? Quando o governo faz um comunicado a dizer nós não enganamos ninguém, nós dissemos aquilo que era verdade. E eu só trago a questão, dos juros de Sócrates, de Pedro Passos Coelho e disto tudo, para nós juntarmos e percebermos que há aqui uma relação muito complexa, uma crise muito séria da forma como estamos a reproduzir o espaço público dentro da comunicação social. E se nós, obviamente, como em tudo na vida, a seleção vai-se fazendo. Porque é que eu gosto da democracia? Porque a democracia a prazo vai escolhendo sempre um bocadinho, um melhor, ou seja, o que falhou é afastado. No mercado também acontece a mesma coisa, ou seja, as empresas que não funcionam, as empresas de comunicação social a prazo, vão todas, têm todas também, ou seja, o problema hoje, eu tenho estado a, isto não é um problema português, é um problema global, é uma espécie de um, vou dizer uma palavra que não aprendi nos tempos, quando eu era jovem em Moçambique, na independência, que era o engajamento.
O engajamento.
O engajamento é o compromisso, ou seja, o compromisso, o engajamento dos jornalistas com, como se fossem atores da política.
Pois, que é o aspecto mais grave.
Isto também, isto diminui a política, porque a política é uma coisa muito complexa. Não há uma coisa que se resolva sentada à roda de uma secretária numa redação de um jornal. A política é obter votos, é convencer as pessoas, é mobilizar as pessoas. É muito complexa, há muitas forças contraditórias. Nós temos que valorizar os políticos. Eu valorizo qualquer político, alguém que se dedica à causa pública, porque com a imprensa hoje que nós temos, é quase, eu diria, um ato de loucura um tipo ir para a política, porque sai de lá com a política e a justiça como está, sai de lá completamente rastros. Eu de repente dei que parece que o jornal descobriu que o governo são um bando de mentirosos. E eu digo assim, mas espera uma coisa, mas vamos ser realistas, vamos ter isto mais simples. Não, a dramatização da política está a fazer parte do jogo político. Ora, a dramatização, e depois há um outro aspecto importante, as televisões estão recheadas de políticos no ativo ou políticos que estão a fazer a campanha das suas áreas políticas. Pergunta-se, isso é bom ou mau? É indiferente. É bom porque se as pessoas querem ouvir, ótimo, mas depois não nos iludamos que as pessoas desconfiem daquilo que é dito, porque percebem que há um interesse que pode ser mais explícito ou menos explícito. Agora, não podemos é querer ter solneiro e chubernabal. As duas coisas não é possível. Ou seja, a independência custa.
Deixa-me ir ao Carlos. Ficamos com um problema de comunicação.
Não, sim, não sei se já estou outra vez.
Já estás outra vez. Mas deixa-me ir agora ao Carlos. Ó Carlos, condicionamento da comunicação social. Estamos no pior momento.
O tema do PSD e do IRS foi muito mal conduzido. Aliás, ouvi no Parlamento a Iniciativa Liberal perguntar diretamente ao Ministro das Finanças:
sim,
o senhor está a falar no adicional sobre aquilo que está orçamentado ou está a falar no valor em mais um adicional
e
no
o
montante?
O Ministro das Finanças não é claro.
E o Ministro das Finanças respondeu-lhe: nós vamos cumprir com as nossas promessas e haverá muitas situações em que o senhor está de acordo comigo. Isto não é resposta.
Pois.
E eu acho que a comunicação que o Governo tinha de ter feito neste caso concreto era muito simples. Meus amigos, nós o ano passado propusemos uma descida significativa do IRS.
Na festa do Pontal. Eles vieram a seguir copiar.
Eles copiaram, mas nós agora
portanto,
queremos
aquela descida é nossa.
Nós agora, mas além disso, nós agora queremos ir um pouco mais longe e vamos adicionar 200 ou 300 milhões àquele valor.
Estou inteiramente de acordo.
Oh, Camilo, o assunto estava completamente estorcido.
Matavas um problema.
Não matava, nem sequer.
Nem sequer era um problema.
Nem sequer era problema. E esta era a comunicação objetiva. Eu hoje escrevi um artigo até no Jornal Negócio sobre o tema do silêncio.
Uhum.
E com isto o governo calava-se. Quem quiser discutir, discutia sozinho. Mas o custo do silêncio é ser claro. O custo do silêncio é ser transparente, é ser objetivo. Eu fui claro, fui transparente, eu fui objetivo. Agora, não vale a pena, vamos depois discutir isto com a racionalidade do que está escrito, não está escrito. Não, para o povo em geral, a racionalidade está ali ao lado. Interessa só as percepções imediatas que surgem e é isso que acontece. Portanto, neste caso concreto, o PSD, o governo, esteve mal. Pronto.
Não vale a pena mistificarmos isso.
E devia ter, logo a seguir, quando instalou a crise, disse: meus senhores, provavelmente não teremos sido suficientemente claros, queremos pedir desculpa por isto, está esclarecido.
Mas Camilo, a pergunta que a Iniciativa Liberal fez era a oportunidade de terem feito imediatamente no sítio, tinham feito imediatamente. E podiam ter, mesmo que sejam só 200 milhões, além dos 1.300 que lá estão, o governo revertia-se a seu favor. Só sobre a comunicação social. A comunicação social pode ser ator política, desde que o diga.
Claro.
Pode ser. Os jornalistas podem ser atores políticos, desde que o digam com transparência. Eu, cá em Portugal é muito normal, mas sabes melhor que eu, há países em que os jornais apoiam políticos de uma forma objetiva.
Até nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos é normal. O New York Times
diz que é democrata ou a favor dos
democratas. Exatamente. O Washington Post normalmente é democrata. A televisão...
O Wall Street Journal é mais encostado aos republicanos.
A Fox é republicana.
Exatamente.
Mas é republicana de uma forma assumida, clara. Ninguém está à espera na Fox de ver a defesa de posições... podem ser. Agora, há um tema que é muito relevante, que é o tema... a fase em que está a passar a comunicação social. A comunicação social está numa fase, desde há uns anos para cá, com o tema da internet, com o tema das redes sociais, com tudo isso, a passar uma fase de quebra, imensa quebra de vendas de jornais. O próprio Expresso hoje é capaz de vender metade do que vendia há 6 ou 7 anos atrás.
Ou menos
de metade. O Correio da Manhã, o jornal de notícias, que eram foram os jornais que vendiam acima de 100 mil exemplares, os devem andar pelos 40, 50 mil. Os jornais que nós...
O JN chegou a vender 200 mil exemplares.
Chegou a vender 200 mil. O público é capaz de vender, sei lá, hoje 10, 15 mil e vendia 60. Os jornais esportivos, a Bola e o Record, que sempre foram considerados os jornais de grande circulação, a Bola vendia 200 mil.
Sim,
hoje não sei se chegará a 50 ou 60 ou 70.
Não, é muito menos.
Portanto, os jornais estão numa enormíssima crise. Depois aparecem as televisões... concorrem com os jornais, as televisões...
E os meios de redes sociais?
As redes sociais.
As plataformas, Facebook, YouTube.
As plataformas e as redes sociais.
Sabes quanto é que a Facebook e o YouTube já vão buscar de publicidade em Portugal por ano?
Pai, 80 ou 90,
não,
70?
Não, mais 350 milhões de euros.
Pronto, tudo bem.
Portanto, é dinheiro que sai daquilo que é para os jornais, para as televisões.
É dinheiro que sai. E a grande fonte de receita dos jornais era a publicidade, muito mais do que a venda de... Portanto, Há um problema de sobrevivência dos próprios meios de comunicação social. Claro. E há um problema de sobrevivência, certo, seguro. E os jornalistas sabem isso. E os jornalistas hoje sentem-se. São pessoas, em grande medida, que têm algum receio da sua própria... da sua sobrevivência.
Da vida.
Da sua sobrevivência. E, portanto, esse é um dos condicionamentos que todos eles têm. E depois o jornal tem um condicionamento fundamental. E eu sei que o jornal às vezes procura levar isto para condicionamentos, no sentido de condicionamentos de interesses que existem. Sim. E existem claramente. Mas eu não sei se esses interesses não são também muito, criados pelo interesse que todos os jornais e os jornalistas têm de sobreviverem. E esta sobrevivência faz, por exemplo, hoje temos televisões noticiosas, temos a RTP3, temos a SIC Notícias, temos a CNN Portugal, temos o Correio da Manhã.
E a CMTV.
Temos a CMTV e agora temos uma nova que vai aparecer, ainda não me subi, só é não substituir a CMTV, mas
não,
vai aparecer.
É um outro canal.
É mais um canal. E quer dizer, são 24 horas de informação. Os programas têm que ser baratos.
Pois. Daí o comentário, o debate.
O tempo
e não
tem que
sei
ser barato. Eu admito que eles paguem aos comentadores. Pá, mas tenho dúvidas que algum comentador enriqueça sendo comentador político. E depois tem os partidos políticos todos os dias a ocupar horas e horas a fio. E os temas são decalcados até à vírgula, ao ponto final, ao artigo. Portanto, isto é uma lógica de sobrevivência económica. Tentativa de sobrevivência económica, porque os programas ficam, cada hora de debate com 4 partidos ou 5 partidos políticos, fica muito mais barata. Há jornalismo de investigação a sério, é caríssimo.
E é pouco,
não há. Quer dizer, tens o Financial Times, que, por exemplo, tem jornalistas que são doutorados em economia. Tens o Martin Wolf, que é o editor-chefe do Financial Times, que é um homem com elevadíssimo prestígio. Pá, mas o homem tem uma bagagem política e económica que é absolutamente excepcional, e tens lá mais. Agora, nós temos, os jornais portugueses têm essa possibilidade, os jornais portugueses têm essa capacidade, não têm. E quando fazem coisas como, por exemplo, enviar os seus jornalistas, as televisões, para a Ucrânia, é um efeito de mimetismo, que é outra coisa que, que a comunicação as tem. Uhum. É um efeito de mimetismo. A notícia é a mesma, alguém dá a notícia, a seguir todas as televisões que pegam a notícia. Todos os jornais falam na notícia. Portanto, há muito, para mim, o grande condicionamento hoje da comunicação social, que faz com que porventura não sejam tão isentos quanto deveriam ser, que faz com que porventura se acomodam mais àquilo que é o correr da notícia de hoje, para mim é um condicionamento de natureza económica. E a comunicação social está em profunda mudança. Não sei o que vai ser a comunicação social nos próximos 5 ou 10 anos. Não sei se daqui a 10 anos ainda teremos jornais. Aliás, um artigo que eu cito hoje do Humberto Eco, ele diz: hoje as pessoas não leem jornais, os jovens não compram jornais. Não tenho essa estatística, mas tenho dúvidas que hoje, até aos 35 anos, as pessoas compram jornais.
Eu vejo cada vez menos.
Cada vez menos. Jornais. Porquê? Porque as pessoas, diz o Humberto Eco, com uma certa piada, querem uma notícia boa à internet, vêm os headlines, e depois contentam-se a ver as duas páginas livres. Sim. Que estão nos caparatos.
Carlos, e essa observação do Humberto Eco já tem uns anos, porque ele
tem,
já
morreu. Salvo erro, o artigo é um artigo de 2010.
Aquele, muito certo, já morreu. Portanto, vê quando é que ele já falou sobre isso, em 2010.
Sim. E, portanto, o grande condicionamento hoje da comunicação social, do meu ponto de vista, é económico. É um condicionamento de sobrevivência. Há interesses? Claro que há. Há comunicadores que vão lá por interesse? Claro que há. Mas isso é o preço de eles não terem a capacidade de contratar comunicadores independentes, verdadeiramente independentes.
Sim. Deixa-me ir ao Joaquim. Joaquim, a comunicação social está condicionada, em sua opinião, ou não?
Mas acho que está condicionada também internamente, isto é. Não é preciso recuar muitos anos para dizer que a competição que existia entre jornalistas, uhum, era uma questão de honra, era uma questão de qualidade pessoal.
Brio.
Brio. Onde as polémicas valiam por aquilo que revelavam. Eu estava a ouvir o Passos Coelho na entrevista com a Maria João Avilés e estava a recordar os tempos em que o Expresso trazia notícias do Conselho da Revolução. Essas notícias que o Expresso trazia do Conselho da Revolução eram ditas pelos próprios conselheiros da Revolução, que se serviam de jornalistas para transmitir aquilo que lhes interessava transmitir.
Mas, Joaquim, havia dois jornais na altura que falavam muito das decisões das reuniões do Conselho da Revolução. Era o Expresso e era o Diabo. O Diabo também trazia muita coisa sobre o Conselho da Revolução.
Mas o Diabo provavelmente inventava muitas das coisas que publicava. O que não quer dizer que inventasse mal, podia. Sim. Inventar com...
Mas havia lá um colaborador chamado Agapito Pinto, não sei se recordam, não é? Que a gente atribuía a alguém.
No caso do Expresso, era um estilo diferente, porque o próprio jornalista funcionava como corretor, uhum, das insuficiências do entrevistado.
Sim.
O que eram as insuficiências do entrevistado? Os membros do Conselho da Revolução tinham uma experiência política muito limitada e conhecimento das teorias políticas ainda mais limitado era.
Verdade.
E, portanto, quando falavam do que acontecia nos acontecimentos do dia-a-dia, tinham essas lacunas que o jornalista podia preencher. E a colaboração entre os dois lados era positiva. E o que saía tinha mais qualidade final do que qualquer das partes que fizeram, que integravam essa descrição. E, em geral, os jornalistas desse tempo ficaram com relações de amizade com os interlocutores dessa época. Hoje isso já não é possível.
É verdade.
E quando estava a ver a entrevista do Passos Coelho à Maria João Avilés, recordei esses tempos, porque as ingenuidades e um certo infantilismo no modo como o Passos Coelho revelava aquilo que foi a exploração que outros fizeram daquilo que ele decidia, recordava como era diferente o contacto com Mel Antunes ou o contacto com o Sousa Castro, que eram valorizados em lugar de serem desmontados e desconstruídos. Porque o próprio jornalista precisava de valorizar o entrevistado para justificar a sua própria função. Perdeu-se esse tipo de respeito mútuo e acabou-se com o jornalista a ser apenas um pé de microfone para reproduzir o que o entrevistado quiser dizer, e perdeu-se o organizador do sentido das coisas. E hoje não há jornalistas com o prestígio que os jornalistas de 73 e 74 tinham conquistado. Aliás, por alguma razão, esses jornalistas com prestígio passaram do regime salazarista para o regime democrático sem precisar de mudar o seu estilo. Dos tempos da censura para os tempos sem censura, os jornalistas não tiveram de mudar, porque mesmo no tempo da censura, eles conseguiam transmitir o que sabiam
em código,
por vias indiretas, mas sem atraiçoar o pensamento do entrevistado.
Para mim essa é uma novidade, Joaquim, essa sua afirmação de que os jornalistas não fizeram uma alteração do seu modus operandi, para mim é uma novidade, eu não tinha noção disso.
Oh, Camilo, qual foi a diferença para quem escrevia entre ter de ir ao lápis azul da censura ou não ir? Era mais uma questão do diretor ter as peças para pôr no, na paginação do jornal no dia seguinte, para não ter que aparecer com uns traços a mostrar que tinha sido censurado. Portanto, era mais um trabalho de antecipação do que a censura poderia cortar, para que se escrevesse o mesmo que se queria escrever inicialmente, mas de forma que a censura não cortasse. Não me lembro dessa altura de ser violentado naquilo que escrevia.
Pois, eu, o Joaquim, escrevia para o Expresso, mano.
Hã?
O Joaquim escrevia para o Expresso nessa altura.
Escrevia para o Expresso. quando o Expresso tinha uma segunda edição...
Quarta-feira.
É?
À quarta-feira.
À quarta-feira, justamente. E a única competição que existia era a competição dentro do jornal.
Uhum.
E esse tipo de desafio interno obrigava cada uma das partes a dizer coisas novas que os outros ainda não tinham dito.
Uhum.
E essa era uma competição saudável.
Ó, Joaquim, deixa-me voltar um bocadinho atrás à questão que o Jorge e o Carlos desenvolveram com mais alguma de um detalhe, que é o episódio da baixa do IRS de 1.500 milhões de euros. Acha que o governo devia ter sido mais claro na comunicação que fez?
Acho que o governo devia ter antecipado as críticas que lhe iam fazendo para as poder neutralizar. E não há dúvida que quando as discrepâncias são daquela ordem de grandeza,
uhum,
não há, digamos, tolerância normal ao erro das contas. É demasiado visível para que não pareça aquilo que realmente foi. Uma declaração imprudente e depois a tentativa de corrigir cada vez que se tenta, e não se afunda mais.
E não está surpreendido com estes deslizes? Já tivemos um episódio com a Presidência da Assembleia da República, parece que houve pouco diálogo. Agora temos este. Hoje os jornais dizem que há uma senhora que era parceira de junta do Ministro das Finanças, mas já não vai ser nomeada porque afinal está envolvida num processo judicial. O que é que isto revela, Joaquim? Impreparação, falta de coordenação, falta de bom senso, o quê?
Eu acho que é falta de coordenação de uma equipa que, sendo certo que esteve mais tempo na oposição do que no poder, não treinou...
E perdeu-lhe o jeito.
Não treinou o suficiente quando esteve na oposição para que, quando chegasse ao poder, não cometesse este tipo de lapsos.
Sim. Oh Jorge, ainda não te pronunciaste sobre esta história. Do que é que tu achas que isto é? Estes já são três casos. A história da comunicação errática na questão dos 1.500 milhões de euros, hoje a nomeação de Patrícia Dantas para a adjunta de Ministro das Finanças, que já não vai ser, porque entretanto a imprensa falou que está envolvida no processo judicial desde um caso de 2018, depois também a falta de coordenação e algum amadorismo na gestão do episódio da presença da Assembleia da República. Em pouco mais de três semanas são alguns casinhos já. Isto revela o quê? Falta de preparação?
Camilo, eu sou um bocadinho mais sereno e mais cético relativamente à gestão da política do dia-a-dia. Eu gostava de trazer a esta conversa, sei que não temos muito tempo.
Ah, ainda temos 20 minutos, estamos bem.
A questão dos poderes da justiça, da comunicação social e da política. E quero fazer uma perspectiva de longo prazo. Eu não gosto de ver num país em que parece que a justiça e a comunicação social pode controlar a política. Não é um país saudável. A forma como nós vamos fazer a gestão da crise da justiça e da comunicação social é óbvio que interessa a todos nós e temos que perceber qual é o sentido. Agora, nós estamos permanentemente a assistir à política a ser destruída na praça pública por dois poderes que o Joaquim utilizou a expressão certa. É preciso ter brio e ter sentido. Ninguém obriga um jornalista a relatar coisas só para que cresça as audiências dele. Ninguém o obriga a isso. Ele faz isso por convicção própria e no seu interesse próprio, não interessa ao país. Estou a dizer, mas isso é condicionar o juiz? Não, o juiz é livre para fazer o que quiser. Mas nós também temos que ser livres para dizer aquilo que nós estamos a assistir. E quando se quer pôr no mesmo patamar a política, a justiça e o jornalismo, com todo o respeito, eu tenho que me voltar para a política, porque a política é decidida pela maioria dos portugueses, por sufrágio direto universal. É um poder legítimo. Os outros poderes são poderes legítimos e indiretos, que a sociedade lhes atribuiu. Agora, se as pessoas que estão nesses cargos não têm a responsabilidade de fazer uma gestão num sentido que interessa ao país, nós, como cidadãos, temos a obrigação também de os criticar. E a questão de Pedro Passos Coelho não é de suma menos importância.
Então?
Porque vamos a coisas concretas. Quando António Costa lança uma campanha a dizer que reverteu, temos que fazer a pergunta, reverteu o quê e como? E a conclusão foi que nós portugueses foram mais tributados, temos uma carga fiscal maior. Mas então o que nós estávamos a dizer é que revertíamos o brutal aumento dos impostos que tinha sido feito por Passos Coelho. Então, senhor, expliquem-me lá como é que é possível eu reverter uma coisa em que depois aumento mais. Então onde é que andou a comunicação social? É nesse sentido que nós temos que nos revoltar contra esta forma de fazer também o relato do que se passa na vida pública. E o Carlos dizia, bom, mas os jornais têm que ter... O que eu quero dizer é o seguinte, os jornalistas são, ainda bem que são independentes e livres, para decidirem quem querem apoiar e como querem fazer a sua vida profissional. E como querem relatar. E podem não querer... dizer quais são as suas preferências. Não tem problema nenhum com isso. O que nós estamos a falar é sobre factos. O quê, como, ando, quem, o que é básico do jornalismo. Ora, nós não estamos a assistir a isso. Nós estamos a assistir a um confronto. E, Camilo, o que o jornalismo, por exemplo, fez a André Ventura é bullying. Não tem outro nome.
Alguns
não vale
jornais.
A pena nós estarmos aqui...
Alguns jornais alguns e televisões, jornais. É verdade.
E televisões. O que o jornalismo fez a Pedro Passos Coelho também foi bullying.
Oh Jorge, eu até vou dizer
nós
mais.
Nós temos que perceber
é particularmente grave. Eu lembro de uma das eleições anteriores em que um canal de televisão publicou uma reportagem sobre o Chega e disse que a ideia era influenciar os eleitores com essa reportagem. O que eu acho deplorável.
Mas, Camilo, se eu for colecionar a atitude e a postura de alguns jornalistas em debates com políticos, em que parece que quase que lhes ensinam o que é a política e o que é que eles deveriam estar a dizer e a fazer, eu pergunto, mas o que é isto? Mas o político que se quer debater debate com o seu adversário, não debate com o jornalista. E nós temos de repente... Eu digo assim, mas nem, bom, nessa altura, eu recordo sempre a Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal tinha realmente a melhor estratégia de comunicação. Qualquer pergunta que o jornalista lhe fizesse, fosse sobre o tempo, sobre o que fosse, ele dizia, eu já lhe vou responder, mas o que eu quero falar é na reforma agrária. E, portanto, falava no que queria e nunca respondia ao jornalista. Não lhe dava sequer essa possibilidade. O que eu não posso, o que nós não podemos, diria... admitir ou tolerar ou ser condescendente, é que parece que há uma superioridade dos órgãos de escrutínio sobre os órgãos executivos, sobre os órgãos legislativos. Não há. Há, se quisermos, uma certa, diria, certo paralelismo sobre, nas suas funções, no interesse que tem para a sociedade,
sim.
Mas não podemos estar a assistir a isto de forma... Mas agora vou responder à questão do IRS. E o Carlos é muito explícito, como se calhar, não leves a mal, Carlos, foste atrás da comunicação social. Porque é o seguinte, o que Joaquim Sarmento disse não tem nada de... Não tem nada de mentira. Ele diz... cuidado, o que nós estamos hoje a discutir... é a interpretação que os jornais quiseram fazer e que depois, como não erraram, fizeram uma interpretação errada daquilo que foi dito, vem dizer que ele deveria ter sido mais explícito. Desculpa lá, Jorge, o que eu disse foi,
Jorge,
você ainda vai dar
pergunta,
razão.
Jorge, mas a pergunta no Parlamento, o deputado Bernardo Blanco, é muito clara e muito explícita, e o Ministro das Finanças não foi claro na resposta.
Não, não, o Ministro das Finanças foi as palavras que o Carlos disse. Ele não, não, a maneira de ser mais claro, de acordo com a polémica de hoje, só poderia ser ter dito que não, eu só vou dar mais de 200 milhões com o PS, que foi o que o PS quis dizer. Cuidado, é que fazer o, como é que eu dizer, fazer o totobola à segunda-feira é fácil.
Está bem, Jorge, eu acho que tens razão numa coisa. Ou seja, o PS estava à rasquinha, desculpa a minha expressão. Porquê? Porque o PS nunca cumpriu nada, claro. Não é? Andou a dizer que baixava os impostos, não baixou nada, a carga fiscal aumentou, é onde tem sido um dos mantras da Cor do Dinheiro, essa análise. Agora, o PS assustou-se nas últimas semanas, porque viu que um governo de direita estava a tentar cumprir promessas eleitorais. E dramatizou isto também. É verdade que houve responsabilidade de parte do governo, na minha opinião, mas dramatizou também para fazer ocultar o outro lado e poder pôr as culpas sobre o governo.
Eu quero trazer a questão do IRS e a questão de Pedro Passos Coelho, porque nenhuma não está desligada da outra.
Então.
Toda tem uma estratégia que é a fragilização da AD. Ponto. Não há mais outro nome. Quando eu vejo as declarações de Pedro Passos Coelho no Livro de Identidade, quando vejo as de Maria João Vilés, não estou a ver os títulos que os jornais puseram. É um agente político livre que diz aquilo que acha que tem que dizer naquele momento. De repente, não leram o livro, mas neste momento a estratégia é quase ligar Pedro Passos Coelho à extrema-direita fascista que não existe. Mas pronto, mas já é quase isso. Há uns anos era um neoliberalismo. Hoje já é. Não vale a pena, Camilo, não vale a pena nós discutirmos as personalidades de direita com a comunicação social que nós temos, porque a estratégia é sempre a mesma. É a fragilização dessa mesma direita. E portanto, é melhor então o que é que está a acontecer. Oh, Camilo, isto é importante, porque isto é uma demonstração da crise. É melhor nós assistirmos ao discurso direto. O mediador não está a ser árbitro isento. O mídia medeia entre o facto e o agente.
Daí o crescimento das redes sociais.
Daí o crescimento das redes sociais. Porque a rede social é... Enfim, a rede social qual é o perigo? É que qualquer pessoa diz uma grande mentira e não tem um editor a dizer aquilo é mentira. Ou seja, eu não consigo criar vídeos para estar sempre a desmentir o outro.
Deixa lá fazer aqui propaganda em causa própria. As pessoas estão desse lado, ficam a saber que a audiência deste programa, por exemplo, fora de outros, é superior a uma série de programas em prime time dos canais de televisão noticiosos. É isso que o Jorge está a dizer.
Camilo, o que eu quero dizer é que as pessoas começam a preferir. Não é a questão de... Não é só a questão... Há pouco o Carlos dizia... É porque as pessoas começaram a perceber que o agente ou não revelou tudo o que está por trás da notícia...
Ou alguém ajudou a deturpar.
Ou alguém ajudou a deturpar. E é muito interessante ver, eu tenho estado a observar a correlação de editoriais entre jornais. É um espetáculo. Aquilo parece é fantástico. Um diz uma coisa, depois o outro acrescenta outra, depois acrescenta outra. E quando chega ao fim, está montada uma história que eu já não consigo descodificá-la, porque tem tanto, como costuma-se dizer, cada acrescenta-se um ponto e é mais um conto. Sim. E é um bocado isso que está a acontecer. Mas esta do IRS, Camilo, é mais fácil pegar também no comunicado da presença do Conselho de Ministros, que explicou o que é que tinha sido feito. Bom, mas agora estou a dizer, mas o senhor devia ter dito que o PS, Camilo, nós, o AD só vai governar, e tem que ter isto na cabeça, se disser que tudo o que for feito... já tinha sido obra do PS. Eu não me lembro, eu e o Joaquim, nos programas do 5 tanto temos dito, António Costa é tão habilidoso que cria políticas para tudo, para secar todos. Ninguém pode ter uma ideia sobre o país.
É verdade.
Porque o PS já a pôs. Ora, isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. Porque diga assim, mas o país, qual é o problema do PS governar? Nenhum. Qual é o problema da AD governar? Nenhum. Não. O PS não é possível o país ser governado à direita.
Olha, mas deixa-me lá, portanto, deixa-me voltar à uma questão do Passos Coelho, que já referiste aí o Passos Coelho várias vezes. O Passos Coelho, na entrevista que dá a Maria João Avilés, tem dois momentos importantes. Um em que fala de Paulo Portas, e é passado, e isso não me incomoda nada, porque aquilo é clarificar, até é importante para os livros de história. Agora, mas o segundo ponto é que eu já tenho dúvidas, Jorge, que é, quando ele faz uma análise de aquilo que é a praxis e o comportamento político de Luís Montenegro, não é? Porque qual é a vantagem de Passos Coelho, sabendo que o PSD está no governo existe uma barragem completa por parte da esquerda, qual é a vantagem de estar a dizer neste momento que Luís Montenegro está a tentar fazer um adjornamento, digamos assim, em relação ao governo a que pertenceu ou que o governo defendeu, que era o governo da Troika? Qual é a vantagem que isso traz para a direita e para o PSD neste momento?
Eu julgo que é uma outra... Enfim, cada um interpreta... Costuma-se dizer que não há factos, só há interpretação dos factos. Mas cada um interpreta como entender. Eu vou contextualizar a entrevista de Pedro Passos Coelho. A entrevista de Pedro Passos Coelho só é feita porque estamos a falar nos 50 anos de Abril e sobre a Troika.
Sim.
E a bom da verdade... Ele tinha que contar aquilo que se passou, aquilo que ele acha que se passou naquele momento.
Mas em relação ao Paulo Portas,
que é um registro histórico.
Isso não tem problema.
Não, mas não é. Mas em relação ao Paulo Portas, também não vale a pena dramatizar, porque Paulo Portas fez questão também dizer que não estava de acordo. Aliás, fez uma demissão.
É verdade. Paulo Portas, portanto, até foi explícito.
Mas Camilo, mas a forma como foi empolado foi para criar mais uma divisão dentro da direita. Não, como vê, Pedro Passos Coelho está a criar ali um problema dentro da direita, sabendo que Paulo Portas é muito favorável a esta solução da AD com o CDS. Portanto, mas não vale a pena nós dramatizarmos, a coisa é muito simples. Assistimos a isso, não tem problema. Sobre a questão de
Luís Montenegro.
De Luís Montenegro, ele tinha que o fazer em abono da sua própria defesa. Porque o que ele diz assim, eu estou tranquilo em relação ao PSD. As pessoas acham que até nem devem fazer isso. Epá, não tem problema nenhum, ele não é um ator político. E não se pode silenciar, Camilo, há uma coisa que eu aprendi na política. Nenhum político se reforma a não ser quando vai para o cemitério.
Oh Jorge, mas eu não tenho dúvida quanto a isso, nem estou a dizer que a gente deve silenciar. Eu estou a questionar é o julgamento que Passos Coelho fez sobre este assunto, se ele devia tê-lo tornado
qual
público
assunto?
Agora. Este do Luís Montenegro e o que ele quer afastar-se da herança do governo da Troika, não sei quantos.
Mas foi dito por Luís Montenegro. Camilo, eu acho que há coisas que não vale a pena, nós estamos a fingir. Luís Montenegro não pode ter as duas coisas, só não é de chuva na bola. Luís Montenegro diz que se queria conciliar com os pensionistas, quando o que toda a gente dizia era que o PSD ganhava as eleições se Pedro Passos Coelho tivesse sido no tema dos pensionistas.
Oh, Jorge, eu julgo que até o Passos Coelho hoje em dia quererá reconciliar-se com os pensionistas.
Camilo, mas a interpretação é essa, não vale a pena agora Luís Montenegro querer dizer ele devia estar calado, porque Luís Montenegro disse o oposto. E, portanto, disse o oposto, você disse, eu quero conciliar, porque dizia que... Portanto, eu julgo que é... Agora, o aproveitamento disto é que me interessa. Eu não me interessa os atores, como estão a fazer, eu estou a fazer cada um para as suas razões. A Luís Montenegro achou que era bem chegar ao poder com os pensionistas do seu lado. Muito bem, até o que o faça, e foi assim que chegou. Com mais ou menos condições está feito. Pedro Passos Coelho acha que o seu papel na história não era esse. Era voltarmos a ter crédito e por isso teve que se zangar com os pensionistas. É a vida política. Agora, transformar isso numa guerra à direita eu sei qual é a estratégia, é enfraquecer o inimigo. E o que me assusta sempre é a direita vai sempre para trás da estratégia da esquerda, sempre. Não vale a pena, não há nenhuma intervenção. Que se um dia que nós, eu ainda estou para assistir, uma vez o Lucas Pires disse que quando, se Deus viesse à Terra, ia-se admirar do CDS não estar no governo. Eu, mais ou menos, vou-me admirar o dia em que algum ator da esquerda, obviamente com credibilidade, porque há muitos que nunca terão, venha dizer uma coisa que seja favorável à direita. Não é assim que funciona, não foi nunca assim que funcionou. E, portanto, a direita tem que aprender a conviver com o país, se quisermos,
sim,
da opinião pública contra ela.
Sim. Deixa-me ouvir o Joaquim sobre
isso. Desculpa.
Joaquim, Joaquim Aguiar. Joaquim está distraído. Joaquim. Já, Joaquim, esta questão que estava a colocar ao Jorge sobre o podcast, sobre a entrevista do Passos Coelho à Maria João Avilés, há dois momentos. Um, a crítica ao Paulo Portas por causa do desligamento do CDS durante o programa de ajustamento, e depois esta outra crítica ou constatação em relação ao comportamento de Montenegro. Qual é a sua opinião sobre isto? Sobre a entrevista e as consequências?
Camilo, acho que temos que colocar o que foi revelado pelo Passos Coelho na perspectiva longa do que foi silenciado em relação ao Passos Coelho no período em que esses acontecimentos ocorreram. E aquilo que achei interessante na intervenção atual do Passos Coelho foi ele ter vindo mostrar o que é que aconteceu num período em que era óbvio que faltava qualquer coisa para se perceber a história que estava a acontecer. O que era isso do faltava qualquer coisa? Era muito fácil acusar o Passos Coelho de neoliberalismo. O problema é que quem conhecia o Passos Coelho sabia que ele não sabia o que era o liberalismo, muito menos o neoliberalismo.
Uhum.
Portanto, foi um rótulo inventado para aquela altura colar na testa do Passos Coelho.
Uhum. E por limitar...
Agora seria mais eficiente porque a testa aumentou. Mas naquela altura era suficiente. Eu não esqueço que quem montou esse rótulo se chamava Mário Soares, que era especialista em colar um rótulo e a seguir fazer do rótulo a realidade óbvia. E, de facto, o Passos Coelho não soube, na época, responder a esse desafio, e talvez a melhor maneira de responder fosse dizer, eu nem sequer sei o que é o liberalismo, mas ele não tinha coragem para dizer isso, mas era o único modo eficiente de desmontar a armadilha que lhe prepararam. E foi preparada por um especialista de armadilhas, minas e armadilhas. E como eu estava ao lado, vi como é que a armadilha foi montada, não é? Bom, e o que admiro no caso do Passos Coelho é ele ter conseguido reconstituir esses acontecimentos com uma narrativa que agora faz sentido. Agora, na altura, sim, era uma narrativa desconexa.
Sim.
Como é que se explica isto? Hoje, quando Passos Coelho critica Montenegro e diz está-se a desligar, no fundo o que está a referir é que não teve na época certa o apoio explicativo que lhe permitiria responder à tal armadilha que lhe colocaram, mas, por outro lado, também é o modo de reconhecer que quem se apoia nele corre o risco de levar também com a mesma armadilha e acabar por se precipitar no mesmo tipo de abismo. E, de facto, eu darei razão a quem considera que ainda é cedo para recuperar o que foi o papel Passos Coelho na crise da Troika. E ainda é cedo para explicar o que era a frase é preciso ir para além da Troika. Porque a verdade é que a economia portuguesa recuperou para além da Troika. Isto é, recuperou muito mais e muito mais depressa do que a Troika alguma vez terá admitido.
É verdade.
E, portanto, é a explicação dessa frase, ir para além da Troika, que ainda faz falta para percebermos o que é que aconteceu nesses anos da crise.
Deixa-me ir aqui ao Carlos, porque o Carlos há bocado estava a manear a cabeça em discordância com o que eu já estava a dizer.
Não, eu estava com alguma discordância. E voltando à comunicação social, o tema da comunicação social e o tema da relação da comunicação social com a política é um tema relevantíssimo em qualquer sociedade.
Sim, mas eu referia-me era a questão da entrevista do Passos Coelho.
Mas deixa-me só dizer uma coisa ainda antes. A comunicação social, na minha opinião, está numa certa luta, já há bocado disse, pela sobrevivência. Uhum. E não se consegue diferenciar suficientemente nos temas porque não tem capacidade de investir em formas de investigação que criem temas próprios de cada um dos jornais ou de cada uma das televisões. É. De forma que todos... Qual é a competição?
Vai tudo ao mesmo.
A competição é a forma de abordar o mesmo tema.
Sim, sim.
A competição é essa. Eu não vou dizer se os jornalistas são competentes, são incompetentes, se têm interesse, não têm interesse. Este é um tema permanente. Depois o tema do Passos Coelho e o tema também da comunicação social. Vamos lá ver. Os autores políticos não têm que estar a culpar a comunicação social. Isso é próprio dos partidos populistas. Estão sempre a culpar a comunicação social. É tradicional, é típico. Os autores políticos têm que entender o que é a comunicação social. Têm que saber gerir o que é a comunicação social. O Obama, dizem que ganhou as eleições em grande parte também pela forma como soube usar a internet. Foi o primeiro político que usou a sério a internet e a comunicação à distância com mecanismos, eu não digo de inteligência artificial, mas quase. Com uma fortíssima campanha nas redes sociais. Uhum. O Obama, não foi o Trump. O Trump também, mas foi o Obama. O André Ventura ultrapassa muitas vezes a comunicação social tradicional. Eu não estou a dizer isto por acaso.
Sim, sim.
A comunicação social tradicional com recurso às redes sociais.
É verdade. Portanto, desintermediação.
De uma forma de desintermediar a relação direta com as pessoas.
Sim, sim.
No passado fazia-se em grandes comícios. Hoje a utilização das redes sociais é uma forma de desintermediar a informação quando se entende que a informação ou que os meios de comunicação podem deturpar ou podem não passar diretamente a comunicação que se pretende. Portanto, a comunicação social não pode ser vista como uma causa, mas tem que ser vista como um facto. É assim. Se a comunicação social é assim, se a comunicação social não leva corretamente a minha mensagem à população, aos eleitores, Então eu tenho que encontrar formas, que isso, formas de levar a mensagem aos eleitores. E não vale a pena desculpar-me. O tema do IRS não discuto mais. Foi mal conduzido. Uhum. Não foi claro. Foi, não, não foi transparente. O tema do Passos Coelho. Não se pode pretender que as pessoas leiam aquele livro. Não se pode pretender. Eu estou a falar ainda no tema do encostar à extrema-direita. Sim. As pessoas ouvem soundbites. As pessoas ouvem aquelas pessoas que vão à televisão e dizem, honestamente, no caso concreto de algumas delas, puros disparados. E é isso que fica. As pessoas não vão ler o livro. Se toda a gente lesse aquele livro, os autores ganharam fortunas em termos de direitos de autor.
É verdade.
Ninguém lê os livros. As pessoas leem os soundbites que a comunicação social passa. E, efetivamente, o Passos Coelho, quando vai àquela conferência, sabe, conhece os soundbites que aquelas pessoas têm falado. E é aquilo que vai ficar.
Até porque ele tinha sido primeiro-ministro e sabe muito bem o que acontece.
E ninguém vai ler o discurso todo do Passos Coelho. Pois. Vão ler os soundbites que a comunicação social passa. E ele tem que saber claramente que soundbites vai passar. O mesmo com a entrevista com o Maria João Avilés. O mesmo. A entrevista é interessantíssima, devo dizer.
É
tem, a entrevista tem aspectos de muito interesse sim, naquele sim. Período
até
todo.
Até para fazer história.
Até por razões históricas. Por exemplo, tem aspectos. O Joaquim, há bocado, aflorou. Por exemplo, a forma como o aparelho do PS condicionou o António José Seguro.
Uhum.
Até claro. A forma como o PS se desligou imediatamente da troika, com desculpas farrapadas.
Claro.
Acima de tudo, todo o aparelho, e o Joaquim há bocado abordou um pouco qual que peso o Mário Soares pode ter tido nesse processo. E o Passos Coelho ficou, e o governo da troika, tinha sido um governo, a partir de um programa assinado pelo PS, ficou praticamente sozinho. Praticamente sozinho. Agora, eu acho que há certos momentos em que as pessoas sabem o que vai passar daquilo que são os... Eu ouvi a entrevista toda. Mas, quer dizer, eu faço parte de 1 ou 2% de pessoas que ouviram a entrevista toda.
Eu também ouvi, mas devemos ser uma exceção.
Somos exceção. E, aliás, tinha ouvido aquela como tinha ouvido outros. Ouvi no dia a entrevista do professor Cavaco Silva sobre o tema da adesão ao euro, sobre o tema da União Europeia, da adesão à União Europeia.
Outra bela entrevista.
Uma entrevista interessantíssima.
Sim, sim.
Interessantíssima. Portanto, vale a pena ouvir, mas nós somos meio dúzia dos que ouvem. Agora, o que é que passa? São os soundbites. E, efetivamente, o Passos Coelho, o Pedro Passos Coelho, quando disse aquilo que disse, eu acho que ele sabia o que ia acontecer. E não vale a pena racionalizarmos dizendo, encontrar aqui uma racionalização para o discurso. Não, o discurso. As pessoas que conhecem a política são inteligentes como ele é. Uhum. Sabem perfeitamente que daquela entrevista toda há 3 ou 4 soundbites que passam. Quais são? São aqueles, os da atualidade. O passado é muito interessante para nós percebermos a história. O passado é muito importante até para nós vivemos o período, percebemos as coisas que aconteceram na altura. O passado é importante para saber, por exemplo, os constrangimentos que ele teve com o Tribunal Constitucional. O passado é muito importante para saber o tema da relação entre os partidos políticos naquele momento. Agora, o que conta agora, o que vai ser só um debate agora, é aquilo que ele se refere agora, é o tema do Paulo Portas.
Com certeza,
doutor Marrão.
Jorge, vou mesmo acabar.
Mas tem que ser rápido, os dois estamos já em cima de uma hora e meia.
Efetivamente, a comunicação social é fundamental num país. Podes às vezes exagerar, podes dizer, mas nós não podemos prescindir. Hoje o tema também tinha o 25 de Abril, se calhar não vamos ter mais tempo, mas pois, o que é que nós podemos valorizar no 25 de Abril? Entre muitas coisas, é termos a comunicação social que temos.
Pois, livre. Mas o 25 de Abril fica para a próxima semana. Diz lá, Jorge, temos que fechar o programa.
Não, eu estava a ouvir o Carlos e a pergunta que eu gostava de fazer é quem é que determina os soundbites? O que nós estamos a discutir não é a existência da comunicação social, nem o seu papel de escrutinador, que é o mais relevante em qualquer sociedade democrática. O que nós estamos a discutir é a responsabilidade na escolha dos soundbites. E a escolha dos soundbites não é neutral. Claro que eu, estando numa área política, posso achar que tudo o que disserem mal da minha área política é errado. E se estiver noutra área política é boa. Mas eu tenho que ter a capacidade de analisar quando os soundbites são persistentemente num sentido. Ou seja, não é neutral o soundbite. Diz, não, mas temos que ver com isso. Então se temos que ver com isso, então a política e o jornalismo têm que admitir a criação de de redes paralelas.
Não, Jorge.
E a rede paralela, Carlos, a rede paralela populista é uma consequência também da criação dos soundbites.
Oh, Jorge.
E portanto, nós não nos podemos iludir. Ou seja, nós não podemos. Nós não queremos ter tudo a funcionar bem. Mas isso é. Nós conhecemos bem o que é a desintermediação. A desintermediação também tem riscos. Também tem riscos em redes sociais, que são outros riscos políticos diferentes. Mas nós não podemos passar. Ou seja, só porque vem da comunicação social ou vem da justiça, está tudo errado na política. E o que eu digo da política é para os políticos à esquerda e à direita. Não estou aqui a pescar só os da minha área política. O caso do Sócrates, também se fez bullying ao Sócrates. Recordo-me perfeitamente. Houve jornalistas que basicamente queriam fazer um julgamento do Sócrates numa entrevista. E ele obviamente revoltou-se, e com toda a razão. É nesse sentido que eu estou a dizer que é preciso ter um bocadinho mais de serenidade e bom senso.
Mas o Carlos vai rapidamente dizer o que pensa.
Muito rapidamente.
Temos que fechar isto.
O que tu disseste foi que os soundbites são sucessivamente no mesmo sentido. Isto deveria tornar muito mais fácil a quem quer um sentido diferente agir de forma que não fosse nesse sentido. Ou seja, quem está a comunicar, se conhece qual é o sentido. Oh, Jorge, está bem? Não há nada mais fácil para alguém que quer uma consequência qualquer conhecer qual é a forma como o seu, quem está do outro lado, vai atuar. Se conhece que o som vai ter sempre nesse sentido. Jorge, se conhece que o som vai ter sempre nesse sentido, então. Quem emite esses tais, quem emite os discursos, quem emite a comunicação, quem emite os soundbites, deve entender e saber o que é que vai dizer, de forma que ou desvalorize, ou combata, ou anule esse sentido.
Carlos,
e aqui também,
Carlos,
tem que haver, também tem que haver tudo isto, não é só dizermos aquilo que queremos, percebes? Era só isto que queria dizer. Estou a ser ingênuo.
Não, estou a ser ingênuo. Estás a dizer uma coisa que é, isso é o condicionamento da linguagem. É como se eu não pudesse dizer que o Camilo a seguir agora vai pôr um título que é um soundbite que me caracteriza a mim.
Sim, mas
o que tu estás a propor.
A linguagem
não,
é condicionada.
Mas eu ponho os títulos em consonância com todos os participantes neste debate.
Camilo, e nós todos sabemos que lidamos com o jornalismo, que muitas das vezes
são os gajos perigosos.
Pedem uma entrevista. Perdem uma entrevista escrita. O que é que pede uma entrevista escrita?
Já dizia os fundadores dos Estados Unidos: se nós fôssemos todos anjinhos, não era preciso governo.
Pois. Bom, agora é que vou ter que vos calar, desculpem lá, porque já passa de uma hora e meia do programa, nós exagerámos vergonhosamente nesta semana. Eu quero pedir desculpa por isso. Em todo caso, como os temas são muito interessantes e como você reparou, um dos temas não foi tratado hoje, que é o 25 de Abril, vai ficar para a próxima edição. Os outros temas eram muito interessantes e, portanto, eu deixei correr o tempo. Antes de ir embora, quero só recordar que o canal Acordo de Dinheiro e também este programa tem uma parceria e uma ajuda com, aliás, uma parceria com a Prozis e também com a beltseguros.pt, que faz mediação de seguros online. E também tem ajuda à produção do Grupo Sem Digitalidade. E com isto vamos embora, até à próxima terça-feira. Mas antes de ir embora, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais e subscreva o canal. Quanto a nós, me and you, amanhã às 8 da manhã temos encontro marcado. Muito obrigado e até amanhã.